DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Um ataque a uma caravana da UNITA faz um morto e 10 feridos em Angola. Já lá iremos. Para já, vamos a Moçambique, onde a Renamo realiza este domingo o Conselho Nacional a meio às críticas.
Quem é forte não precisa de eliminar os pretensos adversários. Se eu estivesse no lugar do Ossufo Momado, eu convidava a todos os contestatários, até para mostrar a eles que eu estou à vontade.
Tropas da SAMIMO já começaram a sair da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e analista teme que isto seja mote para a Flip News continuar no poder.
Se há um interesse do Presidente da República não declarar que irá sair do poder com a saída das forças da SAMIMO, significa essencialmente o recrudescimento do conflito. O Presidente da República pode declarar um estado de emergência.
Inundações urbanas na cidade de Maputo e Matola fazem disparar os preços dos produtos básicos nas duas cidades.
Está muito caro, está 1.250, enquanto antes comprou 1.000 para baixo.
São os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 12 de abril de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, não saia deste lado. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. É notícia de destaque que em Angola uma pessoa terá morrido e outras 10 ficaram feridas num ataque a uma caravana da UNITA na província de Quandugubango. A denúncia é do maior partido da oposição angolana. João Muzaza Caueza, deputado da UNITA, acusa o partido no poder, o MPLA, de ser o mandatário do ataque.
Sob orientação do próprio secretário comunal do MPLA, trajados de material de propaganda e, como manda o rigor, começaram a agredir os membros da caravana, munidos de pedras, paus, katanas, machados, enxadas, facas e todos os objetos que ferem e atentam à vida e à dignidade humana. Para além de termos visto elementos com armas enrolados nos sacos e cobertores que procuravam se posicionar para que, uma vez mantivéssemos a reação, eles pudessem disparar a queima-roupa contra a vida dos deputados e os membros da caravana que os acompanham.
João Muzaza Caueza, deputado da UNITA, criticou ainda a alegada passividade das forças de segurança e disse que o ataque desta manhã foi um ato de terrorismo de Estado. A polícia, para já, disse que está a trabalhar no caso e que ainda não há, neste momento, a confirmação oficial da morte denunciada pela UNITA. Ora, de Angola, vamos a Moçambique, onde, em meio a múltiplas crises internas, o maior partido da oposição moçambicana Renamo reúne-se em Conselho Nacional depois de fortes pressões. As constantes lavagens de roupa suja em praça pública são vistas por Manuel de Araújo, membro sênior da Renamo, como crises de crescimento. Uma das crises terá levado a um alegado afastamento do símbolo da contestação à liderança do Ossufo Momade, Venâncio Mondlane, da grande mesa do Conselho Nacional. Para Manuel de Araújo, a suposta exclusão pinta uma imagem de fraqueza da liderança, porque quem é forte não precisa de eliminar os pretensosos adversários, disse Manuel de Araújo. Em entrevista à DW, Edil de Climane começa por falar sobre os temas de que dominarão a agenda da reunião do domingo, um dos quais poderá ser o perfil do candidato às presidenciais de outubro próximo.
A agenda fundamental desta sessão é ratificar a realização do Congresso, porque este é o órgão estatutariamente que tem poderes para convocar, por ser apresentado o relatório de atividades do secretariado, relatório de atividades do Conselho Nacional e também, possivelmente, pode ser discutida a questão do perfil do candidato do partido à presidência da República.
As crises que assolam o partido Unido não terão lugar na agenda deste encontro antes de passarem para o Congresso de Maio?
Bom, o relatório de atividades, eu penso que vai focar um pouco aquilo que é a situação política nacional, mas também dentro do partido. E, portanto, as crises que eu chamaria de crises de crescimento, porque são membros que acham que têm certos direitos e que esses direitos estão de alguma forma a ser coartados e eles recorrem a vários meios para a reposição desses direitos. O que, enfim, em democracia, penso que é aceitável. O meu ponto de vista é de que é sempre importante e é sempre de bom tom que primeiro se esgotem os mecanismos internos antes de nós recorrermos a mecanismos externos.
Falou em direitos coartados no seio do partido. Venâncio Mondlane é um dos símbolos da contestação interna que terá sido excluído do encontro de domingo. Isso simboliza uma espécie de abuso de poder na liderança da Renamo?
Ou ainda não tive acesso à lista dos convidados, portanto acho que é prematuro a eu poder comentar sobre a exclusão de um ou do outro. Ora, o que eu sei é que a pessoa a que se refere estatutariamente não é membro do Conselho Nacional, portanto quem convoca o Conselho Nacional tem a obrigação legal e estatutária de convidar a todos os membros do Conselho Nacional que foram eleitos em Congresso. Ora, há pessoas que podem ser convidadas pelo seu papel, pelo seu prestígio ou pelas funções que desempenham ou desempenharam no partido.
Então, esse poder de excluir figuras contestatárias de eventos preponderantes também, entre aspas, facilitaria a vida da liderança ao eliminar logo à partida potenciais adversários internos?
Não, eu acho que não. Eu acho que até acaba pintando uma imagem de fraqueza, porque quem é forte não precisa de eliminar os pretensos adversários. Pelo contrário, quem tem confiança, até, portanto, para o próprio fortalecimento da democracia interna. Portanto, se eu estivesse no lugar do Ossuf Momado, eu convidava a todos os contestatários, até para mostrar a eles que eu estou à vontade.
E isso prova, mais uma vez, que a democracia na Renamo é uma narrativa que só funciona para o exterior, mas internamente só domina a ditadura, não é?
Eu acho que estás a exagerar um pouco, ok?
Há alguma luta por protagonismo no seio da Renamo que poderá estar a prejudicar a saúde interna da formação?
Eu acho que o processo que está a decorrer é um processo normal de crescimento e de fortalecimento das instituições democráticas internas. É bom que haja uma linha contestatária para que também a direção não pense que vai ao Conselho Nacional como se estivesse a ir para uma festa de casamento.
Ouvimos uma entrevista com Manuel de Araújo, membro sénior da Renamo, conduzida por Nadia Issoufou. E no nosso espaço de ouvinte perguntamos o que esperar da reunião do Conselho Nacional da Renamo. Borges dos Santos diz: não sabemos o que vai sair do Conselho Nacional, mas uma coisa importante, o povo não quer o Issoufou Momade na liderança. Sérgio Moelele diz que oxalá que a Renamo se organize, pois com isso ganha o país. Partidos políticos organizados no poder ou na oposição são um bem para o país. Quem governa ao serviço do povo ganha uma oposição organizada. Boa governação também é fruto de uma boa oposição. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço disse hoje em Luanda que os dinheiros públicos são para serem bem gastos, criticando o empreiteiro da obra do novo Hospital Geral de Luanda por solicitar um valor adicional muito acima do contrato. Ainda em Angola, as centrais sindicais acusam o governo de insensibilidade em relação às reivindicações dos trabalhadores que vivem em situação de extrema pobreza devido aos baixos salários, numa altura em que se preparam para mais uma greve geral, prevista para os dias 22 de abril corrente. Em Moçambique, o governo reconhece que falta equipamento especializado e há também fraca capacidade de investigação como fatores e lacunas importantes na luta contra o crime organizado no país. O governo britânico acaba de incluir o distrito de Chiuri, palco desde fevereiro de vários ataques terroristas, na lista de distritos de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde desaconselham todas as viagens.
DW Deutsche Welle.
Ainda sobre Cabo Delgado, já começou a retirada da missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC, para o combate ao terrorismo naquela região. A esta emissão junta-se o politólogo Fidel Terenciano, que está em Pemba, a quem começamos por perguntar como é que reage esta saída das tropas da SAMIM.
Eu penso que há um ceticismo total da parte da população, porque quer assim, quer não, num determinado momento a população teria compreendido que esse apoio conjunto das forças ruandesas e as forças da SADC estavam a trazer a tranquilidade no contexto de Cabo Delgado.
Com essa saída, há uma maior vulnerabilidade da segurança em
Com
Cabo Delgado.
Com essa saída, há uma total vulnerabilidade em Cabo Delgado. Uhum. Há uma conexão que a percepção pública faz, analisando este conflito, com a ideia de que se há um interesse da sua excelência Presidente da República, até então, não declarar que irá sair do poder, então a brecha do sistema de segurança com a saída das forças da SAMIM significa essencialmente o recrudescimento do conflito. E se há recrudescimento do conflito, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, o Presidente da República pode declarar um estado de emergência e também o estado de guerra.
Então, é uma espécie de que também, usando, partindo desse pressuposto e desta hipótese, de jogar com os timings, tendo em conta que já, pelo menos até no ano passado, já se sabia que até julho deste ano a tropa da SAMIM ia se retirar. Então está-se a jogar com o timing para que isto aconteça e depois declarar-se esse estado de sítio.
Quer dizer, a declaração do estado de sítio está dependente do recrudescimento total dos conflitos e que eu penso que isso poderá acontecer. O tempo que aqui estamos a analisar, a questão do timing, é no sentido de irmos empurrando esses fenômenos todos até mais ou menos entre maio e junho e que a partir desse momento, enquanto os ataques começaram a se fortalecer, possa se declarar um estado de sítio ou um estado de guerra. O que está a acontecer é que, mesmo essa situação de extensão da indicação dos pré-candidatos do Partido Frelimo, mesmo a situação de não indicação dos candidatos de outros partidos, de longe parece que há um cenário de uma construção conjunta.
Um denominador comum.
Um denominador comum nesse projeto, no sentido de dizer, olha, de longe nós já fomos comunicados que isso não vai acontecer, então em nada adianta nós começarmos a correr para declarar os nossos candidatos, porque isso poderá não se efetivar.
E nesse sentido, Cabo Delgado pode ser usado agora como justificação para muitos processos que poderão não acontecer em Moçambique, tendo em conta este ano eleitoral.
Cabo Delgado, nesse momento, se constitui, digamos assim, o espaço em que as estruturas políticas e partidárias, particularmente ligadas ao Partido Frelimo, podem se aproveitar dele para os seus diferentes tipos de enriquecimento. Se estás lembrado, Cabo Delgado, nesse momento, parece que está a dominar o cenário da questão da venda de drogas. Cabo Delgado, nesse momento, está a dominar o cenário da movimentação, digamos assim, de recursos preciosos. Mas, quando verificar o que exatamente está acontecendo em Cabo Delgado, você não nota nenhum tipo de desenvolvimento.
Era o politólogo moçambicano Fidel Terenciano reagindo à retirada das tropas da SAMIM do Teatro Operacional de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Ainda em Moçambique, alguns mercados da cidade de Maputo estão a registrar carência de produtos nacionais devido às chuvas intensas que inundaram vastas áreas de produção no sul do país. Além disso, há dificuldades no transporte de produtos para os mercados consumidores por causa da degradação das vias. A batata, a cebola e o tomate são os produtos mais procurados na capital moçambicana, que registram uma subida acentuada de preços. A reportagem com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Promoção, promoção. Temos delas a partir de neste
mercado. No maior mercado informal de Esquelene, a vendedora Cristina Mabote explica que no mercado grossista um saco de batata chega a custar quase o equivalente a 6 euros e tem de vender a um preço um pouco acima deste para lucrar.
A escassez de batata, não são todos que aguentam, realmente está caro. Eu compro batata, vou chegar aqui vender 450, vão reclamar. Então não há compra de batata. Um e outro que arrisca.
No mesmo mercado encontramos a vendedora Elizabeth Cosa, que vende tomate e diz que uma caixa custa o equivalente a 15 euros e não tem alternativa senão vender um pouco mais também para lucrar.
Está muito caro, está 1.250, enquanto antes comprou 1.000 para baixo.
Esqueci dinheiro, está aí para lá.
No mercado grossista do Zimpeto, onde quase toda a produção do sul do país desagua, confirmamos a subida de preços de batata, cebola e tomate. A vendedora Verônica Mabasso justifica a alteração de preços com a chuva.
Quando choveu, deixou muita água na Machava. Não consegue andar. Está vendo que aqui não tem muito por causa de tirar.
Antônio Mucavelli, também vendedor no mercado do Zimpeto, refere que agora a situação até já está a melhorar, sobretudo em relação ao preço da batata.
Tivemos escassez, mas que esta semana já está a entrar. Tivemos dificuldades com a batata, cebola, já não digo que não temos cebola nacional. Estamos a ter uma ligeira subida do preço da cebola.
O tomate ficou inundado em algumas zonas de produção. Por isso, segundo Antônio Mucavelli,
praticamente o tomate nacional não temos. O tomate que estamos aqui a ver é um tomate que vem da África do Sul. O tomate não tem assim muita qualidade, mas pelo menos temos o produto capaz de abastecer o cidadão.
O presidente da Comissão de Vendedores do Mercado Grossista, Ivo Munonga, fala em entrada de mais viaturas com produtos vindos da vizinha África do Sul do que de produto nacional.
Temos produtos da África do Sul em maior número. Falei de terem entrado 3 carros ou 4. Nesses 3 ou 4, 1 ou 2 é que podem ser nacional, se não 3. O restante do que tem aqui de carne de tomate, repolho, é sul-africano.
As chuvas no sul do país caíram de forma intensa, tendo desalojado milhares de famílias que neste momento se encontram nos centros de acomodação. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
No Mali, organizações de direitos humanos lamentam restrições aos direitos e liberdades fundamentais após o governo ter suspenso atividades dos partidos políticos, considerando-as potenciais fatores de agitação e tensão. O Programa Mundial de Alimentação alerta que quase 55 milhões de pessoas na África Ocidental e Central terão dificuldades de alimentos na estação seca de junho a agosto próximo, devido aos conflitos armados e à seca na região. A Amnistia Internacional exigiu hoje uma investigação internacional independente do massacre alegadamente cometido por soldados etíopes em janeiro último em Merawi, no noroeste do país, no qual pelo menos 50 pessoas terão sido mortas. A polícia alemã interrompeu o polêmico Congresso pro-palestino que começou esta sexta-feira em Berlim, sob forte vigilância das forças de ordem e no qual deveriam discursar, entre outros, o ex-ministro das Finanças da Grécia e a cabeça de lista do Podemos para o Parlamento Europeu, a ex-ministra da Igualdade da Espanha, Irene Monteiro. A polícia justifica que o evento foi interrompido por causa do conteúdo de discurso de um participante que estava falando por vídeo. Conferência. E no desporto, dou-lhe conta de que joga-se este fim de semana a 29ª jornada da Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol, uma jornada em que o Bayer Leverkusen poderá sagrar-se campeão. A turma de Xabi Alonso lidera o campeonato, concedendo esses pontos, mais 16 do que o Bayern de Munique, o segundo classificado, e joga no domingo diante do Werder Bremen. O Munique defronta o Colônia e o Stuttgart, o terceiro classificado, recebe amanhã o Eintracht Frankfurt, o jogo que terá relato aqui na DW África.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que esperar da reunião do Conselho Nacional da Renome? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. É uma pergunta que está a ter muitos comentários. Recebemos o comentário, por exemplo, de Rosário Ntepa, que começa por saudar os ouvintes da DW, os fazedores desta estação emissora, e diz que se espera que neste Conselho Nacional da Renome que saiam linhas novas de governação e que possam intimidar os atuais jovens que querem dar avanços no partido Renamo. E depois, Moussa Kambini Marcos escreve que vão determinar a permanência do Sofumade e descartar Venâncio Mondlane. Mas sinto muito que será o partido da oposição ao sair sem conseguir realizar a vontade do povo. É ponto final ao Jornal da Noite de hoje. Amor Fernando apresentou, Guilherme Correia editou. Nós voltamos numa próxima. Até lá. Boa noite. Bom fim de semana.